Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando mais um Fora da Curva. Nas sextas-feiras, o Fora da Curva é ao vivo, transmitido aqui pela sua Rádio Paulo Freire FM. E também um reprise durante a semana. É um prazer estar com vocês no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós vamos tratar hoje de várias questões também relativas à situação das mulheres jornalistas e comunicadoras no Brasil. O Fora da Curva de hoje recebe Juliano Domingues, professor da Universidade Católica de Pernambuco, da UPE, e também integrante da coordenação do Intercom. E recebe também Breno Altman, que lançou em Recife na última quarta-feira, no dia 6, e esteve conosco na ADUFEP ontem, no dia 7, lançou o livro dele Contra o Sionismo. Breno enfrenta 7 processos judiciais movidos pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, sobre acusação de antissemitismo em função das duras críticas à ofensiva militar do governo federal ou do governo de Israel na faixa de Gaza. E Breno é jornalista e fundador do site Opera Mundi. E a gente tem o prazer de recebê-los hoje. E uma das questões que a gente vai trazer hoje no Fora da Curva, Breno e Juliano, é que em um mundo assombrado por guerras, discursos de ódio e polarizações ideológicas, os jornalistas vivem em um campo minado. Em qualquer publicação que desagrade a uns ou a outros, são ameaçados pelas redes sociais, agredidos ou se tornam vítimas de processos e ameaças judiciais, do assédio judicial. O assédio, inclusive, que acontece no Brasil e acontece em outros países também. O relatório anual de violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil, da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, mostrou que as ações judiciais aumentaram mais de 92% no ano passado, ameaçando os profissionais com multas e até com prisão. Diante disso, dessas pressões, o Fora da Curva quer saber, né? Quem quer censurar o trabalho dos jornalistas e das jornalistas? Porque as mulheres jornalistas também vêm sofrendo uma série de assédios, tentativas de ameaça, atentados, né? Mas quem é que quer censurar o trabalho dos jornalistas, Breno? Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva.
Bom dia, Ana. Bom dia, Juliano. Bom dia a toda a audiência. Muita honra estar presente aqui no Fora da Curva. Olha, existe uma frase que é atribuída ao grego Ésquilo, de que a primeira vítima em todas as guerras é a verdade, não é? É uma frase de autoria não comprovada, mas é uma frase interessante para a gente responder esse tema que você trouxe, Ana, porque, de fato, as guerras, além de elas serem travadas nos campos de batalha, elas são travadas através das narrativas que os lados envolvidos no conflito tentam estabelecer. E, evidentemente, essas narrativas são carregadas de propaganda. Elas não têm uma preocupação com a informação. Elas têm uma preocupação em construir um ativo de guerra, uma narrativa que beneficie um determinado lado. O trabalho jornalístico é tentar romper as narrativas de guerra, ou seja, tentar encontrar no campo de batalha os fatos, as verdades a respeito do que está ocorrendo. E essa é uma atividade extremamente perigosa, né? É uma atividade extremamente difícil de ser feita. Mas jamais houve, como agora, no genocídio israelense contra a faixa de Gaza, tamanho ataque ao trabalho jornalístico. Já foram assassinados, essa minha conta é de 10 dias atrás, 134 jornalistas, todos eles de origem palestina, pelo exército de Israel. Na Segunda Guerra Mundial inteira, foram 69 os mortos. O maior conflito que a humanidade já viu. Então, no caso específico desse massacre israelense contra a faixa de Gaza, é evidente que o exército sionista tem os jornalistas como alvo, alvo premeditado, e não como um incidente de guerra. Nós nunca vimos algo nessa escala antes. Nas outras guerras, normalmente o que nós tínhamos eram mortes de jornalistas como ocorrências majoritariamente colaterais do enfrentamento militar. É a primeira vez que jornalistas são alvos deliberados de um exército. Isso é de uma enorme gravidade que tem que ser denunciado. A FENAGE tem denunciado, o Sindicato de Jornalistas, ao qual sou filiado, que é o lá de São Paulo, também o tem feito, a Associação Brasileira de Imprensa e vários organismos que lidam com o jornalismo mundo afora, né? Isto é algo realmente repugnante e que tem que ser tratado publicamente com maior ênfase, né?
É o ataque ao mensageiro e à mensageira, né, Breno? Juliano, seja bem-vindo ao Fora da Curva novamente.
Muito obrigado, professora Ana Veloso. Prazer revê-la, prazer encontrar com o Breno. Prazer, Breno, estar aqui com você. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Acrescentando, Ana, trazendo aí um ponto também para a gente, a partir do qual a gente poderia refletir também, a gente observa, né, mudanças relevantes no que diz respeito ao chamado ecossistema midiático nos últimos anos. E isso talvez nos ajude a compreender o porquê do aumento desses números, né, de violência contra jornalistas ou comunicadores e comunicadoras, né, de uma maneira um tanto mais ampla, não necessariamente jornalistas, mas pessoas que trabalham com comunicação e que acabam por, independentemente de terem formação ou não em jornalismo, acabam por fazer parte desse ecossistema e contribuir para novos fluxos comunicacionais, né, como a gente que pesquisa questões relacionadas aos fenômenos comunicacionais acaba denominando. Então, a gente observa um ambiente muito mais fragmentado, né, comparativamente a alguns anos anteriores, em que o fluxo comunicacional ele era passível de um controle um pouco mais rigoroso por determinados governos, sobretudo quando a gente pensa a partir da radiodifusão. E então, com a popularização da internet como a gente conhece hoje, e, sobretudo, né, com a novidade das redes sociais digitais, a gente observa novas dinâmicas, né, novas lógicas de fluxos comunicacionais. E aí, então, uma preocupação redobrada por parte daqueles grupos governantes, né, que tentam, de diferentes maneiras, mas, sobretudo, por meio de maneira coercitiva, né, por meio da violência, interromper esse fluxo comunicacional e, assim, interferir de maneira direta no processo de leitura que a sociedade faz dos determinados acontecimentos. Então, a percepção, né, que as pessoas têm daqueles acontecimentos. E aí, então, como Breno bem ressaltou, costuma-se dizer que a disputa por poder ou a disputa política é, em última instância, a disputa pelo monopólio da realidade. Então, faz parte, né, da estratégia, desde que o mundo é mundo, capturar a percepção da sociedade e das pessoas como um elemento fundamental na disputa por poder. E aí, nesse ambiente fragmentado em que um smartphone é capaz de revelar o que antes estaria dependente de uma equipe de TV, por exemplo, né, para capturar aquelas imagens e transmitir aquelas imagens, a rigor, qualquer pessoa com um smartphone com alguma conexão minimamente razoável à internet pode ingressar, né, nesse ecossistema e assim interferir nas relações de poder.
Breno, nesse contexto social, inclusive do ecossistema midiático, ao qual o professor Juliano faz referência, em que tudo se torna objeto de polarizações, de comentários, de sugestões, de participação, estamos falando aqui da internet, da sociedade de forma desorganizada ou organizada em alguns debates sociais. O que é que está acontecendo com o jornalismo?
O jornalismo vive uma transformação, com enfraquecimento dos meios tradicionais e monopolistas de comunicação. Eles antes tinham um poderio financeiro praticamente inalcançável e eram capazes de controlar as narrativas, especialmente nos grandes eventos da história, em geral, guerras ou crises de magnitude. Esses meios de comunicação eram capazes de, além de terem os meios de distribuição da informação, especialmente quando se tratava de televisão e rádio, eles tinham recursos para possuir redes de correspondente, para poder ter um alcance mais amplo dos seus diários, né? E há uma crise nesse ecossistema tradicional forte, é uma crise que vem desde a consolidação da internet e das redes sociais. Esses veículos tradicionais, eles deixaram de ter um monopólio da mediação entre a sociedade e a realidade, que é o papel histórico do jornalismo. Esses meios não têm mais o mesmo poder que tinham antes, não é? Houve uma pulverização desse poder, o que em parte foi positivo, porque permitiu o surgimento de meios independentes que antes não tinham essa possibilidade, e permitiu também que a informação tivesse um menor grau de controle, porque ela vaza pelas redes sociais, mesmo quando a imprensa tradicional não lhe dá atenção, né? Então, nós temos uma situação que tem esse aspecto positivo, no qual a barreira da informação é rompida. Volto ao exemplo da faixa de Gaza. Se dependesse dos meios tradicionais de comunicação, a narrativa israelense estaria sendo vitoriosa. O Estado de Israel estaria lutando contra um grupo terrorista. E essa seria a história que estaria sendo contada para o mundo e as pessoas estariam acreditando. Como as imagens do genocídio chegam até nós em tempo real, rompendo esses monopólios através das redes sociais, através de múltiplas plataformas, os fatos vão chegando às pessoas, essa carnificina de mais de 30 mil palestinos, na maioria mulheres e crianças, como essas informações vão chegando até nós, a narrativa do Estado de Israel foi para o saco, em bom português. Ou seja, eles não conseguem sustentar essa narrativa porque você tem essa ruptura da represa da informação. Agora, por outro lado, essa nova situação tecnológica, ela gera uma fragmentação enorme das fontes informativas. Isso significa dizer que também as possibilidades de serem oferecidos gatos no lugar de lebres é muito grande. Ou seja, a possibilidade de você ter informações mentirosas que circulam pelas redes, as pessoas as tomem como verdadeira, essas possibilidades são gigantescas. É muito difícil hoje para um espectador ou um leitor, nessa maré de informações que tem nas redes sociais, ele poder, por conta própria, se orientar sobre quais os espaços que fornecem informações fidedignas e quais aqueles outros que não. Então, há esse elemento também, não é? Mas, de toda maneira, eu acho que a mídia crítica e independente, que vem se fortalecendo nos últimos 20 anos no mundo inteiro, ela está conseguindo oferecer um caminho sólido, um caminho mais sólido, para que as pessoas possam ter acesso à informação, rompendo o monopólio das mídias. Quer ver um grande exemplo? No passado, quando a gente falava em cobertura de guerra, a gente necessariamente falava das três grandes norte-americanas. É. Depois, a gente passou a falar da CNN. Hoje, é a Al Jazeera a principal rede que cobre guerras. Não são mais os grandes monopólios ocidentais. Quem faz o melhor trabalho jornalístico é Al Jazeera. Eu vou dizer que quem faz o segundo melhor trabalho jornalístico em termos de televisão é a RT News russa. Por que elas conseguem hoje ter esse alcance? Em grande parte porque o meio digital democratiza as possibilidades de oferta de informação. Isso eu acho que é algo bastante importante para que a gente possa ter um jornalismo mais crítico e um jornalismo mais independente.
Breno traz uma questão muito importante, que é exatamente essa, o que o Harmonet fala de mídia marimbondo, né? É a informação de muito para muitos. naquele livro dele, Da Explosão do Jornalismo, ele trata da mídia de massa, a massa de mídias. E ele também chama atenção para essa discussão desse ecossistema midiático agora mais plural, ao mesmo tempo que a gente também problematiza essa fragmentação, como o Breno fala. Uma questão interessante é que cada vez mais, dentro dessas lógicas de produção, distribuição e consumo, a gente precisa qualificar e sensibilizar a população para a discussão de uma leitura crítica dos meios de comunicação, né? Inclusive, Juliano, para que a população compreenda por que que, por exemplo, o judiciário e a justiça está sendo utilizada para ameaçar e intimidar jornalistas, não é isso?
Sem dúvida, Ana. Me parece que e a produção científica tem cada vez mais indicado esse caminho. Me parece que qualquer solução que se proponha a tornar esse ambiente midiático mais saudável do ponto de vista do fomento aos princípios democráticos passa por duas questões fundamentais. A regulação, né, obviamente, quer dizer, todos os setores econômicos eles precisam ser regulados, sobretudo quando se identifica as chamadas externalidades, né, ou seja, os efeitos colaterais. Então, a regulação desse ambiente, e aí está em pauta em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, a discussão sobre a regulação das plataformas digitais, e o outro caminho passa necessariamente por processos de letramento digital, ou educação para as mídias, seja lá como a gente queira denominar. E aí é importante a gente ressaltar isso, porque nesse ambiente cada vez mais fragmentado, né, e difuso do ponto de vista dos fluxos comunicacionais, a gente sabe que comunicação demais gera incomunicação, né? Então, isso acaba poluindo o ambiente. E aí, isso que Breno trouxe, eu queria pegar uma carona aí no que Breno falou sobre, ao mesmo tempo, foi importante, né, porque abriu espaço para determinadas vozes que antes não dispunham de determinados meios técnicos para, né, se fazer ouvir. E aí isso colocou a mídia corporativa, a mídia comercial, né, numa enrascada, numa armadilha, diante de um passivo enorme que essa mídia acumulou durante anos, nesse processo de representação da realidade a partir de uma perspectiva guiada quase que única e exclusivamente por interesses privados, né? Ou seja, sem levar em conta o interesse público. Então isso gerou uma demanda reprimida, digamos assim, e a partir do momento em que se percebe essa possibilidade de consumo quase que desenfreado, né, e frenético em escala estratosférica de possibilidades de fontes de informação, aí determinados grupos também se apropriam desses mecanismos, né? E aí a gente tem algo que eu acho que precisa ser trazido para cá para a gente pensar a respeito, e que a professora Cecília Peruso, né, que pesquisa sobretudo mídia comunitária, trata, que é a ideia de meios independentes que, ao contrário de propagarem, de fomentarem a garantia dos direitos civis, trabalham a partir de uma perspectiva incivil. Isso a gente viu também crescer, né? Sobretudo nesse ambiente de grupos neofascistas e que se utilizam de maneira, muitas vezes, bastante competente de determinadas ferramentas, a partir dos mecanismos da chamada mídia independente, mas acabam operando contra, né, o exercício, a garantia de determinados direitos civis. Seria uma mídia incivil, uma mídia independente e incivil, né? Ontem mesmo, no debate da ADUFEP, uma das pessoas que participou da plateia citou o Brasil Paralelo, outros grupos são citados, né, como sendo grupos organizados nesse sentido. Então, diante desse ambiente, né, altamente fragmentado e bastante diverso, aumenta a necessidade de se trabalhar desde cedo, como é feito nos países desenvolvidos, né? Nos chamados países desenvolvidos, os países nórdicos, né? Para não acharem, né, Ana, que a gente está propagando aqui, digamos, uma ideologia, né? Não, muito pelo contrário, quer dizer, isso acontece nos países, né, de raiz liberal.
Exatamente.
Parte-se da premissa de que quanto mais alimentado, digamos assim, estiver o indivíduo de informação, mais livre ele estará para tomar suas decisões. Isso é um princípio básico liberal, né? Então, a gente, digamos que estejamos nesse campo. E aí, se trabalhar a leitura crítica da mídia e para que isso seja feito desde cedo, né? E que isso seja algo recorrente.
Exatamente. Breno, quer comentar alguma questão que Juliano trouxe?
Não, eu tenho pleno acordo. E nós vivemos num ambiente comunicacional que são necessários novos paradigmas de democratização. Os velhos já não funcionam mais, porque por duas razões fundamentais. Primeiro, pelo papel das mídias sociais, do que a gente chama de redes sociais, dessas grandes plataformas, que são oligopólios invertidos, né? Porque eles não são oligopólios que emitem informação como os meios tradicionais. Eles são oligopólios que abrigam informações e as hierarquizam como uma caixa preta a partir desses algoritmos. Então, o meio de distribuição é opaco. No sistema tradicional de comunicação, o que era opaco era a produção da informação. A distribuição era visível. Você ia na banca de jornal, tinha um jornal. Você usava o controle da televisão, você escolhia um canal, você fazia a mesma coisa no rádio. Agora não. Quem produz a informação nas redes sociais somos nós. Indivíduos, meios de comunicação, grupos dos mais diferentes tipos. Agora, a distribuição da informação é opaca. Ela é mais que opaca, ela é completamente vedada. São oligopólios privados de um porte que jamais o sistema tradicional de comunicação teve. Os monopólios de comunicação, eles eram essencialmente nacionais. Eles estavam circunscritos ao território nacional e eram monopólios que competiam entre si. Mesmo as agências de notícias, que eram internacionais, você tinha um certo limite para cada uma dessas agências. Agora não. Nós temos plataformas gigantescas, completamente oligopolizadas, com um tremendo poder. Então, nós temos que enfrentar esse tema, essa caixa preta do algoritmo e do autogoverno das plataformas tem que acabar, nem que a solução seja acabar com o caráter privado dessas plataformas. Ou seja, ou há uma reforma que é eficaz, que arrebente a caixa preta dos algoritmos, ou essas plataformas não podem ser privadas. Elas têm que passar a ser propriedade pública ou estatal.
Os economistas políticos, como César Bolanho, Marcos Dantas e outros, eles defendem exatamente isso, essa questão de que a internet é um serviço que tem que ser público, gratuito, aberto a todos e a todas, e que a regulação das plataformas tem que passar necessariamente por essa trincheira, né? Por essa pista.
Você tem que garantir algo fundamental, que a distribuição da informação seja neutra. Que ela não favoreça uma determinada corrente ideológica em detrimento da outra.
Se me permite,
lógico.
Uma pergunta, Breno. Breno, eu queria te ouvir a respeito do Opera Mundi, né? O Opera Mundi, ele está em atividade desde 2008, é isso, salvo engano?
É isso.
Então você vivenciou.
Na verdade, agora em março de 2009, que ele passou a ter um funcionamento comercial. A gente ficou em teste. Certo. Entre dezembro de 2008 e março de 2009.
Então você vivenciou com o Opera Mundi um momento antes e depois né, de um modelo baseado em redes sociais e digitais. Quais foram as principais? De que maneira você isso impactou no modelo do Opera Mundi, essa lógica das redes sociais e digitais? Desculpa, Ana, eu estou aqui
falando. À vontade, ótimo.
É uma ótima.
Mundo quer saber.
O que aconteceu? O Opera Mundi, quando ele surge, em 2009, e eu vou dizer que aproximadamente até 2014, 2015, as pessoas acessavam o nosso site, assim como acessavam outros sites. Os hábitos de informação das pessoas eram parecidos com os do período analógico, apenas transportados para a rede digital. O que eu quero dizer com isso? A gente não ia para a banca de jornal escolher o jornal? Me dá aí a Folha de São Paulo, me dá aí o Diário de Pernambuco, me dá aí a revista tal, a revista qual. Era a mesma coisa, você ia na internet e você botava o endereço do site do teu gosto, e você ia acessando os veículos. O grosso do nosso fluxo de informação vinha do acesso direto ao nosso site. Secundariamente, vinha de links de matérias nossas que eram republicados por outros sites. Por exemplo, o Opera está inserido dentro do portal UOL. Então, muitas vezes você tinha links das matérias do Opera no UOL ou em outros sites do campo progressista. Com as redes sociais, isso mudou completamente. O acesso já não é mais pelo endereço do site, já não é mais pela busca do veículo. É aquela matéria que está nas redes sociais, que foi compartilhada por alguém, e a pessoa clica e acessa a matéria. Então, se você pegar a nossa estatística, tomara que minha memória não esteja me traindo, Juliano, quando era lá por 2012, 2013, que o Opera já estava consolidado, sabe quanto por cento do acesso do Opera era via Facebook? Era ao redor de 4%. Quando chegamos em 2022, que é o último número que eu tenho de cabeça, o acesso via Facebook já era 44%. E o acesso via Google em 2012 era de 3%. E o acesso passou a ser, em 2022, de aproximadamente 40%. Nos últimos 2 anos, o Facebook vem caindo vertiginosamente, porque mudou a política do grupo Meta. O Facebook bloqueou o jornalismo. O Facebook hoje, ele reduziu extremamente o espaço do jornalismo. Então, o Facebook hoje é capaz de representar menos de 10% dos acessos ao Opera. E o Google cresceu muito, porque a pesquisa temática leva artigos e esses artigos levam, evidentemente, ao nosso site. Né? Então, isso é uma mudança importante. A outra mudança importante é que nós passamos a ter, via YouTube, canal de vídeo. Isso muda também a configuração do Opera. O canal cresce muito mais rápido do que o site, porque os hábitos de informação das pessoas estão se alterando em relação a isso. As pessoas estão preferindo, para infelicidade...
Está falhando um pouquinho aqui para mim, está falhando.
Aqui para mim não.
Para mim tá normal.
As pessoas estão preferindo assistir do que ler, né? Então tem crescido muito rapidamente o canal do Opera Mundi, muito rapidamente. Nós temos uma programação pequena. O Opera Mundi na grade de programação do canal do Opera Mundi não tem 2 horas diárias de programação, 3 horas diárias no máximo de programação, é muito pouco, e mesmo assim a gente tem no canal do Opera Mundi no YouTube um crescimento de 15 mil novos inscritos por mês, né? Então essa é uma outra mudança importante.
Ô, Breno, e diante dessa questão, né, cada vez mais tem se levantado o debate, aqui mesmo no Brasil ele está ocorrendo, em relação à remuneração de conteúdo jornalístico nessas plataformas, né? Então, tu tens opinião sobre esse debate? Qual seria o modelo mais adequado, levando em conta a experiência do Opera Mundi? Seria a taxação das Big Techs? Seria um acordo entre as empresas com as Big Techs? O que seria o modelo ideal?
Então, nós temos que tomar cuidado, e muito cuidado, com remuneração de conteúdo jornalístico. Porque se nós não formos cautelosos, a remuneração do conteúdo jornalístico irá fortalecer os grandes monopólios de comunicação e fortalecer a negociação das plataformas com esses monopólios. Então, aliás, se não for para ter uma lei muito rígida que beneficie a democratização dos meios de comunicação, é melhor não ter remuneração do conteúdo jornalístico. O que acontece nesse debate? Basicamente, está proposto no parlamento uma regra que remunera esse conteúdo jornalístico a partir do número de funcionários das empresas, tá certo? Mas que delega as negociações diretas entre as plataformas e os monopólios, qual é a solução que vai ser dada, qual é o valor da remuneração do conteúdo jornalístico. Eu repito, a proposta, a proposta... Uma das propostas em debate sobre a remuneração do conteúdo jornalístico, até da FENAGE, é em função do número de profissionais. mas nem isso hoje está incorporado ao projeto que está sendo debatido. O projeto está sendo debatido, ele deixa livremente ao mercado fazer acordos, as plataformas farão acordos com os meios de comunicação. Eu acho que não pode ser assim. Eu também não gosto da proposta da FENAGE, porque indiretamente ela vai acabar beneficiando os grandes grupos de comunicação se o critério for número de funcionários. Eu acho que o critério tem que ser de outro tipo. O critério tem que obedecer a um padrão que já existiu, por exemplo, na política comunicacional antiga, em relação à distribuição de verbas publicitárias, que existiu na França e na Itália no pós-guerra. Ou seja, uma parte da receita que for adquirida junto às plataformas, cobrando uma taxa, você vai criar um fundo, tá certo? Vamos supor que se a partir de uma taxa de 1% sobre as receitas da plataforma, você cria um fundo de remuneração do conteúdo jornalístico. Este fundo não pode ser arbitrado pela plataforma.
Uhum.
Tem que ser arbitrado por um comitê social que tem representações da plataforma, das entidades de imprensa, seja um comitê civil que favoreça a democratização dos meios de comunicação. Não pode haver negociação direta entre a plataforma e os meios de comunicação, ou as plataformas favorecerão os monopólios, ou seja, os oligopólios farão acordo com os monopólios. Então, você precisa fazer com que seja criado um fundo. Esse fundo tem um comando público e ele tem o critério de garantir pluralidade, de garantir diversidade, de garantir equilíbrio e democratização dos meios de comunicação a partir desses recursos. Esses recursos não podem ser tratados de forma privada. Agora, e não é isso que está no projeto em discussão no parlamento. O projeto em discussão no parlamento é muito ruim. Ele vai beneficiar na veia a Rede Globo, na veia.
E essa discussão sobre o financiamento, ela é fundamental, porque a gente ainda não tem no Brasil um projeto no âmbito do Estado que viabilize o financiamento da mídia independente, por exemplo. Né? A gente tem algumas tentativas, alguma iniciativa daquele fundo do FUST, que deveria ser usado para financiar a EBC, mas que foi judicializado e até agora o dinheiro do fundo tem muita dificuldade para financiar a empresa pública, Empresa Brasil de Comunicação. Então, é uma tentativa que ainda não foi exitosa. O que Breno traz é muito importante, porque é um projeto que poderia financiar o jornalismo de forma independente, teria que passar por esse tipo de conselho, de entidade, que favoreceria, né, a pluralidade e a diversidade, e não ao controle de determinados grupos midiáticos ou plataformas. Juliano, como você percebe essa questão pensando nas mídias independentes, nas mídias alternativas, mídias livres, no que se chama de jornalismo de combate ou jornalismo de causas? Essa dificuldade de financiamento, de se encontrar um modelo no Brasil.
Eu acho que eu concordo com o que Breno ressaltou, porque o que a gente tem observado eu sempre desconfio. Breno, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas aqui em Pernambuco, e eu sempre desconfio quando a gente vê entidades patronais ou empresariais com um discurso em que aparentemente se defende, né, maior diversidade ou pluralidade, porque realmente seus interesses estão sendo colocados ali em jogo, porque se encontrou um cachorro maior, digamos assim, né, é briga de cachorro muito grande. Então aí é como se fosse como se houvesse ali a revelação de que o modelo de negócios de fato está em jogo, os seus interesses, né, estão em jogo. E, por exemplo, na área da radiodifusão, que se fala, acadêmicos que defendem que se trata de um oligopólio natural, porque o volume de investimento seria tão elevado que o mercado tende a oligopólios. Então a gente observa que até nos oligopólios que nós temos, né, da radiodifusão, por exemplo, aqui no Brasil, há um temor em relação ao avanço das chamadas big techs. E aí, então, é como se fosse assim, olha, alguma regulação vai ocorrer. Então, se alguma regulação é inevitável, que seja uma regulação controlada por nós, empresários, do setor de comunicação, como historicamente a gente observou no Brasil, né? A gente observa há evidências mais do que robustas que indicam que o processo de regulação do sistema de mídia aqui no Brasil, ele é aquilo que a teoria econômica da regulação chama de regulação favorável, né? Ou seja, grupos de interesse, coalizões efetivas se formam, e aqui a gente tem, por exemplo, a Abert é talvez aquela mais eficiente nesse sentido, do processo de captura do debate legislativo e assim fazer com que as políticas relacionadas àquele setor reflitam os interesses desse grupo de interesse. Então, é o que a gente tem observado e aparentemente é o que está ocorrendo. No entanto, pelo menos é uma tentativa, né? Porque aí há cachorros maiores, digamos assim, para a gente usar a ideia do briga de cachorro grande, que vai, né, que representa alguma barreira nesse sentido e que tem feito lobbies muito importantes, né? Eu vou citar aqui um que pode parecer trivial, mas tem sido cada vez mais comum, que são os fundos, já que a gente falou em fundos, mas são fundos privados de financiamento de iniciativas inovadoras no jornalismo, financiados pelas big techs, né? Então, a gente Exatamente. Observa regularmente a divulgação de editais da Google ou do Facebook com o propósito de financiar iniciativas inovadoras ou inclusivas no jornalismo na América Latina, né, o que nos remete àquela discussão sobre colonialismo de dados, né, que o Nick Coder e o Merquinhas fazem, no sentido de capturar iniciativas inovadoras do jornalismo para o seu modelo de negócios. Então, não só a disputa pela retomada, digamos assim, de um monopólio da verdade, né, com projetos como, por exemplo, Comprova, ou não, visite determinado site, se não deu lá é porque provavelmente não aconteceu. A gente observa também cada vez mais a divulgação de editais que financiam a chamada, inclusive, mídia independente. Né? Certamente quem está nos acompanhando conhece, eu conheço, certamente a Ana conhece, projetos que surgem como independentes e são rapidamente capturados. Né? Eu lembro daquela frase de Milou se referindo ao Pasquim, né? Que se jornalismo independente se durar mais de 3 meses é porque deixou de ser independente. Eu queria até trazer essa provocação para Breno, porque o Ópera Mundi é um case de sucesso, né, Breno? Então eu queria saber qual é a fórmula do Ópera Mundi para sobreviver a esse ecossistema tão, tão cruel e com iniciativas que vão, digamos assim, na contramão da mídia corporativa.
E eu só vou trazer um elemento, Breno, porque ontem a gente exatamente discutiu isso no debate, que não somente, Juliano, as plataformas estão tentando capturar a mídia independente, mas assediando a própria discussão do que deve ser uma leitura crítica de mídia. Veja, financiando projetos e organizações, inclusive assediando o Estado, os governos e as universidades, para que façam projetos financiados pelas próprias plataformas. Imagine o perigo disso na Amazônia, quando você tem também esse assédio das plataformas para instalação de sistemas, softwares, projetos de mídia livre independente lá. E claramente a gente percebe a tentativa de captura dessas organizações de mídia independente combativa, que, por sinal, aqui em Pernambuco, o mapa da mídia independente indicou que mais de 70% dessas mídias são coordenadas por mulheres, né? Então, como é importante a gente fazer essa discussão trazendo a questão de gênero e de raça, porque quem também está dentro das mídias livres e independentes, pelo menos em Pernambuco, são as mulheres e a população negra periférica dos territórios. Então, trazendo para essa realidade, Breno, é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, trazendo o case do Ópera Mundi, que é independente de fato, mas também pensando nessas outras mídias que sofrem esse tipo de assédio.
Deixa aqui abordar esses dois temas que foram colocados. Sobre o Ópera Mundi, Juliano, nós tivemos uma certa iniciativa, uma determinada iniciativa, num momento muito ruim para a mídia independente, que foi em 2016. Por quê? Porque os únicos anunciantes na mídia independente naquele período eram os poderes públicos. Não eram os únicos, mas eram fundamentais. Eram os anúncios do governo federal, das empresas estatais. Eles tinham peso na publicidade da mídia independente. E com o golpe que derruba o presidente Dilma Rousseff, os meios alternativos de comunicação foram simplesmente retirados da distribuição de verbas publicitárias do governo federal. No caso do Opera Mundi, a publicidade pública federal respondia por 56, 57% da nossa receita publicitária. Os outros 43, 44% era publicidade privada. A gente perdeu de uma hora para outra toda a publicidade federal. Isso para nós foi um golpe duríssimo. E eu sei que também foi um golpe duríssimo para os outros meios independentes. E aí a gente teve a ideia de fazer algo que no Brasil não é muito comum, mas que eu tinha visto ser feito nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é essa história de fazer do seu leitor um contribuinte sem nada em troca, um assinante solidário. E a gente lançou logo de cara uma campanha de assinatura solidária em que as pessoas contribuem mensalmente com a Opera Mundi e o retorno que elas têm é exclusivamente manter o Opera Mundi de pé. Elas não têm acesso a nenhuma matéria especial, nada. Elas simplesmente expressam sua solidariedade, seu desejo de que aquele veículo continue a funcionar, contribuindo. E a gente rapidamente chegou a mais de 2 mil assinantes solidários. E isso formou uma base de receita independente, porque não é anunciante, não é nem assinante que possa cobrar isso aqui. Não, é um leitor dizendo, não, eu acho importante que o Opera Mundi continue a existir. Isso aí nos deu um elemento essencial no pior momento da vida do Opera Mundi. Né? Nós tivemos que reduzir muitos os custos. Eu tenho consciência de que essa redução de custos também provocou queda de qualidade jornalística. O Opera Mundi é um veículo que, embora tenha uma clara posição editorial, ele não tem como modelo o jornalismo de campanha ou o jornalismo de causa, ou seja, o Opera Mundi ele busca disputar a narrativa jornalística mainstream, né? Ela não é um jornalismo vinculado a campanhas ou a causas, embora possa abraçar campanhas e causas. Então, a gente sofreu um golpe duro e foi se recompondo a partir dessas assinaturas solidárias. Felizmente, deram certo. Permitiu a gente ter um balão de oxigênio quando havia o risco real e concreto do Opera Mundi ter fechado. Outro risco do Opera Mundi fechar. Ali em 2016, 2017, até porque, na época da Lava Jato, em função do Lawfare, talvez vocês estejam lembrados, eu fui a julgamento pela Lava Jato.
Sim.
E eu fui obrigado, apesar de eu ser o fundador do Opera Mundi, eu me demiti como diretor editorial do Opera Mundi. Eu hoje não tenho mais função, há muitos anos, eu não tenho nenhuma função executiva mais no Opera Mundi. E isso vem dessa época, porque se eu não me afastasse, era impensável estabelecer contratos publicitários com a iniciativa privada. Então, eu já não tenho mais função executiva no Opera Mundi, graças à Lava Jato. Eu agradeço a Lava Jato todos os dias, porque eu já não tenho mais paciência para dirigir um veículo de comunicação. Eu hoje dirijo os meus programas e olhe lá. Né? Eu sou uma pessoa ouvida no Opera, a redação de vez em quando se lembra de conversar comigo, de vez em quando com palpite, aceita, mas eu me demiti dessa função graças à Lava Jato, mas a Lava Jato trouxe danos econômicos irreparáveis naquela época Opera Mundi, né? Porque nós tínhamos também contratos privados, perdemos esses contratos privados, foi um golpe muito pesado e que não foi reposto ou refeito, não houve nenhum tipo de indenização quando até o próprio juiz Sérgio Moro disse que eu era inocente, né? O dano estava feito e não tem nenhuma reparação a ser estabelecida. Né? Sobre esse outro elemento, Ana, assim, a gente estava conversando isso ontem no debate, né?
Foi.
Durante um longo período, especialmente nas chamadas democracias liberais, mas também nos ambientes autoritários, a disputa por parte das elites para fazer com que os seus meios de comunicação prevalecessem era uma disputa fundamentalmente pela via do mercado. Nas ditaduras, os estados, os governos ditatoriais, proibiam os meios de comunicação de esquerda, proibiam ou sabotavam os meios de comunicação independentes, como aconteceu no Brasil. Mas, pós-ditadura aqui no Brasil, os meios monopolistas, que são os porta-vozes das elites do país, eles enfrentavam os meios independentes, com larga vantagem, pela via do mercado. Com as redes sociais, com a internet, com as redes sociais, a via do mercado é insuficiente para enfrentar os meios independentes. Os meios independentes, a informação vaza pelas redes, vaza pela internet. Os meios independentes conseguem fazer aquilo que o meu caríssimo amigo Ramonet apontou, né, da guerra dos marimbondos que a Ana citou, né? Nós somos marimbondos pequenininhos, mas que machucamos. Então, novamente, a disputa comunicacional se deslocou do mercado para a justiça.
Uhum.
Com os grandes grupos de interesse operando a justiça para calar os setores de imprensa que desvendam suas maracutaias ou que enfrentam abertamente as suas narrativas, né? Existe hoje um estudo, para que a nossa audiência acompanhe, existe hoje estudo já há vários anos, há 2 ou 3 anos, dessa variável do lawfare, da perseguição judicial, voltada principalmente para jornalistas. O lawfare tem como objetivo processar, julgar e condenar inimigos políticos e obter sentenças que afastem os inimigos políticos do jogo, como aconteceu com o presidente Lula, né? E a Lava Jato. Há uma variável do lawfare que se destina especialmente aos jornalistas, embora não apenas para jornalistas, que é essa técnica do slap. Slap, para que nossa audiência acompanhe, é a palavra em inglês para estapear, mas também é o acrônimo para Strategic Lawsuits Against Public Participation, quer dizer, demandas judiciais estratégicas contra a participação pública. O que é isso? Abrir um monte de processos contra jornalistas para soterrá-los sob esses processos, de tal maneira que esses jornalistas não tenham tempo, não tenham recursos financeiros, não tenham mais paciência para continuar fazendo seu trabalho crítico. Eles passam a ter que lidar com essas montanhas de processos que visam silenciá-los. Até a expressão é para isso mesmo, é against public participation, ou seja, para impedir a participação pública através dessa sobrecarga de processos. Essas técnicas têm sido empregadas em vários países e também aqui no Brasil. Né? E também aqui no Brasil. E casos extremos também de recurso à justiça, que é o caso mais famoso, é o caso Assange, né?
Uhum.
Pode esquecer, quer dizer, que é utilizado o poder repressivo do Estado para impedir a circulação de informações, e no caso específico do Assange, porque as informações já haviam circulado, para ele servir de exemplo. O caso Assange é para passar um sinal: não ousem vazar informações da inteligência norte-americana e de seus aliados, porque será essa a punição.
Especificamente, esse procedimento de lawfare tem sido muito utilizado também, né, no Brasil contra as mulheres jornalistas. A jornalista Shirley Alves, ela foi execrada pela justiça porque ela denunciou via The Intercept o caso de violência sexual sofrido por uma outra mulher.
Em Santa Catarina, né?
E ela foi execrada na justiça, ela foi condenada a ter que fazer pagamento de multa, e a tentativa foi através do processo dessa violência política de gênero cometida por contra essa mulher jornalista, tentar calar as mulheres jornalistas, como Patrícia Campos Melo e como outras, que denunciam os abusos da extrema-direita e do poder. A gente está com 5 minutos e eu vou pedir para que vocês façam as considerações de vocês. Quais são as alternativas que vocês vislumbram para esse fortalecimento do jornalismo independente?
Passa por esses dois caminhos, Ana, me parece, né? Sobretudo a questão da sustentabilidade, quer dizer, modelos de negócios que privilegiem, né, ou ou beneficiem, que fomentem o jornalismo guiado pelo interesse público, isso é fundamental. A regulação das plataformas, isso passa pela regulação das plataformas. E aí é fundamental também a gente pensar na regulação das plataformas, porque se a gente pensa só em letramento midiático, a gente concentra a responsabilidade no usuário, quer dizer, no consumidor, uhum, né? Exatamente. E aí, então, a gente perde de vista a responsabilidade das grandes corporações que acabam produzindo essas externalidades. Então, passa por esses dois caminhos. Eu queria mais uma vez agradecer. Acho que um debate como esse, com essa temática, só seria possível numa rádio como a Rádio Paulo Freire. Então, dizer que, para mim, é motivo de muita felicidade e satisfação ser convidado e participar aqui da programação da Rádio Paulo Freire e ter o privilégio aqui de dividir esse espaço com o meu colega Breno Altman e a minha colega professora Ana Veloso. Até a próxima.
Muito obrigada, querido Juliano. Por favor, Breno, um minuto.
Não, eu tenho um acordo com o Juliano. Eu acho que está na hora, especialmente nas circunstâncias que o Brasil atravessa hoje, com um governo democrático liderado pelo presidente Lula, está na hora de ter uma política de fortalecimento da mídia independente como instrumento para a democratização da comunicação, como vários países já tiveram no passado. Não uma política que seja absolutamente transparente, que destine claramente recursos para a sustentação e para a sustentabilidade da mídia independente sobre os mais diversos aspectos. É necessário isto fundamentalmente, não uma discussão de uma política genérica sobre democratização da comunicação, mas efetivamente o poder público entrar, como entra em outros setores da economia, para desmontar a situação monopolista, ou seja, para permitir que a mídia independente possa ter as possibilidades de se expandir e disputar o mercado das informações, o mercado jornalístico. Né? Então, eu quero ter esse acordo com o Juliano, e eu queria também agradecer, evidentemente, o convite aqui da Rádio Paulo Freire, do Fora da Curva, agradecer muito a Ana, o privilégio de ter a Ana no comando aqui desse nosso encontro, agradecer a companhia do Juliano e a toda a audiência que nos acompanhou.
Muito obrigada, Breno. E antes da gente terminar, dizer, né, que o Breno esteve aqui em Recife também para lançar o livro dele, que é Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial Racista. Então, esse livro de Breno também está aí como uma sugestão para que vocês também possam acessar. E o Fora da Curva fica por aqui. Nós agradecemos essa participação de Juliana e de Breno. A gente... teve a apresentação minha, Ana Veloso, a produção de Ivana Fechini, e toda sexta-feira o Fora da Curva está aqui, transmitida ao vivo, às 11 horas. A gente teve a transmissão de streaming de Igor Cabral e nossos estudantes estagiários bolsistas, a operação de áudio da Universitária FM, a quem a gente agradece também. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.